Papo sobre Som, com Pedro Schwartz.
Eu sou um não músico, mas aficionado por música. Um completo louco.
Olá, galera! Bem-vindos a mais um podcast de um Papo sobre Som. Esse podcast anárquico, despretensioso e piradaço, meu. Esse podcast vocês vão ver, cara. Tá bem pirado as associações que o podcaster faz aqui. Tá bem maluco tudo. Mas acho que tá bem legal. Vamos ver. Vocês que vão dizer. Hoje é o segundo podcast desse modelo, né, em que a gente comenta ou versões de música, né, ou histórias que têm relações com uma música, ou assim como a gente fez no Jorge Ben, no caso, assim, é o segundo podcast que a gente está fazendo isso, só que no caso do Jorge Ben a gente fez uma relação, né, dos três Charles, que são três músicas diferentes, né, mas que tem toda uma narrativa ali. Só que hoje a gente vai falar de uma música que tem várias versões. A gente vai, na verdade, se ater mais a quatro. Duas a gente vai se ater mais e outras duas a gente vai se ater um pouco também. Vocês vão entender por quê. Mas é uma música que é um clássico do rock and roll, Feeling Alright, né? Que é uma música do Dave Mason, né? A época ele era guitarrista, né, do Traffic. Enfim, a música foi um sucesso com o Traffic, mas depois que ela foi gravada pelo Joe Cocker, ela deixou de ser um sucesso do Traffic. Quem conhece de música, quem gosta de rock and roll e conhece o Traffic e tal, e se pesquisa mais um pouco, sabe, né? Mas hoje em dia as pessoas lembram dessa música com o Joe Cocker, até porque tocou no Woodstock. A gente vai falar das versões do Jackson 5 e do Grand Funk Railroad. E é isso aí, eu tô pensando, mas eu não prometo nada, que eu vou fazer um podcast depois, aí no formato álbum, na seguida do João Donato, do disco Lugar Comum, de 75, que tem aquelas belas parcerias com Gilberto Gil. Mas vamos lá, vamos começar. Quando em 1968, né, Dave Mason, guitarrista, citarista e que tocava harmônica e até baixo no Traffic, né, ele toca baixo no Dear Mr. Fantasy, o clássico que dá nome ao primeiro disco, né, quando ele compõe Feeling Alright, né, que é uma faixa já do segundo, o clima da banda icônica do movimento hip inglês não era dos melhores. Mason e Winwood claramente duelavam a liderança do Traffic. Capaldi assumia boa parte das letras, muitas delas muito boas, a bateria também, e aliás eu diria que foi um dos bateristas mais subestimados do rock, o Jim Capaldi. Ele morreu de câncer há 18 anos atrás. E Chris Wood, que também morreu, mas nesse caso faz 40 anos, né, vítima de uma cirrose, né, alguma complicação etílica, e ele também perdeu a mão na loucura um pouco com tudo, né, drogas, depressão, etc, na piração, assim. Ele assumia a flauta e o sax. Dentro do amálgama de fusões inusitado e complexo do Traffic, entre blues, rhythm and blues, soul, psicodelia, folk, música indiana, o Winwood quis começar a inserir um caminho mais jazz também, né, que vai levar ao John Barleycorn Must Die, né, o que a gente fez podcast desse álbum, inclusive, já em 1970, né, sem o Mason e de formação de trio. O único de formação de trio. Depois ele, né, vai vir o The Low Spark of High Heel Boys, né, que vem uma mistura afro com, né, com a entrada do percussionista nigeriano Ribop Kwakuba. Isso já em 1971, esse disco, The Low Spark of High Heel Boys. Nessa época a banda vai contar com Rick Gregg como baixista e violinista, ex-membro da banda proto-progressiva e que depois vai entrar na cena progressiva, o Family, banda que também contou nos primórdios com Dave Mason na produção. Além disso, Jim Gordon na bateria, né, ex-Derek and the Dominos da banda do Eric Clapton, né, do Layla, na bateria o Jim Gordon. Jim Capaldi vai continuar nas letras e na composição, mas na percussão vai ficar simplesmente no pandeiro, já que o percussionista nigeriano fazia o principal. Nessa época, de alguma forma inusitada e distante do rótulo e um tanto quanto também distante no som das bandas do gênero, o Traffic vai, de uma maneira peculiar, se inserir com um pezinho tímido no rock progressivo. Dá pra gente enxergar semelhanças e abismos do Traffic dessa época com relação a outras bandas do prog. O groove, o jazz, o deixavam mais próximo do jazz fusion. Porém, a flauta o aproximava do Jethro Tull. A mistura de folk, né? Jazz e rock, assim. A mistura de folk aproximava do Jethro Tull. Mas eu diria assim, que a mistura de folk, jazz, rock, rhythm and blues, né? O aproximariam, assim, uns anos depois, né? Que começa em 72. De alguma forma também inusitada e com algumas diferenças gritantes de bandas assim como Steely Dan, né? É diferente e próximo, porque havia essa mistura no começo do Steely Dan, de jazz, rock, folk, rhythm and blues. Mesmo que folk e country, no caso do Steely Dan, americanos, né? Não inglês como do Traffic. Diferente porque não havia psicodelia nem progressivo no Steely Dan. Enfim, depois do Steely Dan, né, eles vão entrar de cara no jazz rock e fundar esse sophisticated pop dos anos 80, que tem muita relação com a carreira solo do Steve Winwood. Mas enfim, continuando, que senão o podcaster se perde assim nas divagações. Impressionante. A grande questão é que ninguém podia com o Steve Winwood, né? É aquele tecladista que tocava Hammond com um feeling, assim, a la Jimmy Smith. Ele era branco, mas podia cantar Ray Charles como nenhum outro garoto branco inglês. Tocava baixo, guitarra, muito bem, era multi-instrumentista. Mason perdeu, mas também teve uma carreira solo brilhante, mais próxima do pop, do rock, do folk, do blues e etc. Mas não é disso que a gente vai falar. Eu falo só para dar um panorama do que gerou no futuro essa cisânia. No primeiro disco, a verve do Dave Mason se faz presente, né? Mr. Fantasy, né? O primeiro disco, misturava uma psicodelia à la Sgt. Pepper's dos Beatles, né? Cheia de sitars, né? Indiana, orquestrações e momentos de, também assim, conciliando com isso, momentos de guitarra distorsiva e blues rock, né? Uma coisa meio Cream, né? Intercalava uma psicodelia meio Beatles com uma psicodelia mais próxima do Cream. Dava pra enxergar a psicodelia mais suja do Syd Barrett também em alguns momentos. E a própria faixa título Dear Mr. Fantasy, eu diria que a gente pode enxergar um amálgama do som do Pink Floyd, já sem o Syd Barrett, né? Enfim, essa faixa, né, tem essa coisa pesada do Cream, né? E eu acho que, né, tem esse prenúncio do hard rock, né, do Led Zeppelin, que vem depois, só em 69. E tem gente que diz que o Led chupa dessa música em uma canção. Enfim, polêmicas. No segundo disco, a verve Rhythm and Blues e Soul vai entrar mais em cena. Alguns pequenos ecos muito tímidos já de jazz, mas tímidos. A psicodelia sessentista vai estar bastante presente ainda. O folk, que o Mason gostava também, mas ele já participa, eu diria, que de metade, né, de uma parte do disco, mas não da totalidade. Ele já havia sido mandado embora. Winwood tinha vencido a batalha, né? A banda disse mais ou menos assim: não gostamos do jeito que você toca, compõe e canta, queremos você fora da banda. Pois bem, mas nesse álbum Mason vai emplacar o maior hit do Traffic, né? Enfim, ele já tinha emplacado outros hits, né? Tipo, Rolling My Shoe, enfim. Mas assim, o Feeling Alright vai ser o maior hit do Traffic, mas ele vai deixar de ser um hit do Traffic e passar a ser um hit do Joe Cocker um ano depois. Fez, né, ainda mais sucesso do que do Traffic, de uma forma que hoje a canção do Traffic não seja ouvida nas rádios, né? Porque só toca, quando toca do Joe Cocker, e que a maioria das pessoas apenas conheça a versão do Joe Cocker ou do Grand Funk Railroad, ou do Jackson 5 e de outros, talvez, que vieram depois, enfim. O interessante é, no entanto, falar sobre a diferença em um detalhe das duas versões. Um ponto de interrogação. Isso, uma pergunta. Em Enquanto Dave Mason faz uma pergunta, You're feeling alright? E responde, I'm not feeling too good myself. Você está se sentindo bem? Eu não estou me sentindo muito bem. Joe Cocker faz uma afirmação, You're feeling alright. Mas coloca um parênteses contradizendo, oh no. E no próximo verso insere, I'm not feeling too good myself, né? Afirmando também. Mason disse que não estava se sentindo bem nessa época, né? Quando compôs essa música. Ele disse que não estava se sentindo bem mesmo. Ele tinha uma trajetória de amizade com Jim Capaldi, depois eram de cidades vizinhas no interior da Inglaterra, e tinham tocado em turnês com bandas, enfim, que eles tinham, e como stand-in e road do Wingwood, no Spencer Davis Group, o Dave Mason tinha tocado, né, também. Banda, né, como eu falei, que depois o cantor acaba pra formar o Traffic, como falei no outro podcast. Quando ele compôs a canção, ele menciona, não diretamente, né, segundo ele mesmo diz, um amor não correspondido. O crítico Jamie Dickinson, no livro 1001 Discos para se Ouvir Antes de Morrer, interpreta a canção como um lamento à moda dylanesca. E eu vou contar uma anedota aqui. Eu lia esse livro como um alucinado e conheci muita coisa por lá. Quando eu li esse texto, não reparei na crase do lamento, né? Que diz assim, lamento a Dylan, com crase. O A com crase, ele não vai antes de nome masculino, né? Aulinha de português do podcaster, né? Enfim, só podia, só poderia se referir como a moda Dylan, se ele usa o A Dylan com crase, e não como um lamento dirigido a ele, enfim, que foi como eu entendi, como se fosse um lamento dirigido a ele. E eu vou fazer uma brincadeira aqui com a minha leitura errada, que virou uma interpretação, entendeu? Vamos falar um pouco da letra aqui. Eu vou recitar. Parece que eu preciso ter uma mudança de cenário, porque cada noite eu tenho sonhos mais loucos. Aprisionado pela forma como poderia ter sido, deixado aqui a minha própria sorte, eu tenho que sair antes de eu começar a gritar, mas alguém trancou a porta e levou a chave. Você está se sentindo bem? Eu mesmo não me sinto tão bem. Bem, você está se sentindo bem? Eu mesmo não me sinto tão bem. Cara, você me levou pra um belo de um rolê. E ainda agora eu paro e me pergunto por que que quando eu penso em você eu começo a chorar. Eu simplesmente não consigo, só fico chorando. Tenho que parar de acreditar em todas as suas mentiras. Porque eu tenho muita coisa pra fazer antes de morrer. Não fique muito perdido em tudo que eu digo, porque você sabe que o tempo todo eu realmente me senti assim. Mas isso foi antes, agora é hoje. Eu não posso sair ainda, então eu vim pra ficar. Até que chega alguém e tome o meu lugar, com um nome diferente e sim, um rosto diferente. Partindo dessa interpretação mencionada, a gente pode visualizar um compositor que com uma pena afiada indaga ao poeta se ele está se sentindo bem. Lembrando que é uma interpretação minha, né, que confundiu a crase, né? Enfim, que eu entendi como um lamento direcionado a Dylan e seria um lamento a la Dylan, mas dá pra brincar com as duas coisas. Enfim, ele diz seguir com ele uma carona muito louca, mas aponta precisar mudar a rota, parar de acreditar em suas mentiras. Aqui a gente pode entrar nesse eu do Fernando Pessoa, fingidor, refletido em Dylan, que é talvez quem Mason, hipoteticamente, através da minha licença poética, se dirija. Finge tão completamente que finge que é dor, a dor que devera sente. Se a música se dirige a Bob Dylan, ou mesmo se ela é, como define o crítico, né, como interpreta o crítico, um lamento à moda Dylan, ela está falando de um fingimento de um poeta, né? Mesmo falando desse poeta que se coloca em sua obra, né, como também fazem muitos narradores de prosa, né? Enfim, a partir do momento em que aquilo se transfigura enquanto linguagem, existem deslocamentos ficcionais. Esse eu é um outro do Rambo, enfim, eu já falei disso no podcast da Johnny, né? Que é o Rambo, que, né, que é o seu primeiro poeta que insere na poesia a sua própria experiência, tanto a experiência da vida como a da linguagem, demarca um momento em que o comportamento da poesia dos poetas será transmutado para outros paradigmas. Ele se coloca e se desloca em outros e tudo mais. E essa pergunta do Mason pode ser interessada também a esse amor, a Dylan, a Rambo e a outras muitas pessoas. Você está se sentindo bem? É bem com o que está acontecendo à sua volta, né? É bem com você mesmo? Enfim, então o eu lírico da música é quem pergunta, responde por si mesmo, mas poderia responder para outros, por outros, em outros eus, até que, né, até que sua própria identificação fosse alterada. Seu rosto e seu nome, como diz a música, né? Que alguém vai tomar o lugar dele com um nome diferente, com um rosto diferente. A canção também reflete o próprio mal-estar do Dave Mason frente à banda. A pergunta também pode ser dirigida aos próprios garotos do Traffic, né? Eu tô indo aqui numa digressão, assim. Acho essa música, ela é uma letra muito bonita, mas porque ela é muito direta, é muito simples, assim. Nem o Jim Capaldi, né, era um letrista muito, muito refinado, e o Dave Mason tem boas composições, e a pena dele nessa música é afiada. Mas é uma banda muito mais a sutilidade musical, enfim. Mas a música nos toca em uma questão ligada ao inconformismo, à rebeldia, à angústia que pode ser a mesma de Dylan ao romper com o folk de protesto, se jogar na estrada, inaugurar o folk elétrico, né? Quando ele faz o Like a Rolling Stone, né? Uma angústia muito pessoal, mas que reflete um mal-estar coletivo, né? Enfim, e um rompimento. E esse rompimento estava acontecendo com o Dave Mason. Ele tinha sido mandado embora, e ele participa desse álbum, assim, só por uma cortesia, entre aspas, uma generosidade. Enfim, mas ele compõe muitas coisas, enfim, e manda muito bem. O eu de Dave Mason está desiludido, como o do Dylan estava na época, e vai se jogar em uma carona com o próprio, né? Enfim. Já quando Joe Cocker insere a afirmação no lugar da pergunta em You're Feeling Alright e o parêntese com Oh No, logo depois, o que contradiz a afirmação, ou na verdade a gente poderia seguir com um intertexto aqui também, pessoal do podcaster. Ele tá falando, ah não, você está se sentindo bem porque eu não estou me sentindo bem. Também ele segue depois com a resposta negativa, I'm not feeling too good myself, igual a música do Dave Mason, e reafirma com um No, No, em parênteses. Isso insere na música quase que uma dança, um transe, e a gente precisa entrar então nos aspectos musicais, né? Já que fundamentalmente a letra não muda em quase nada, né? Ela altera apenas alguns sinais de pontuações, né? Falando brevemente sobre os aspectos musicais das duas versões, que é onde está principalmente, a meu ver, esses elementos que poeticamente as distinguem. A gente pode perceber que na versão do Dave Mason, como vocês viram no começo do podcast, a música começa com voz e violão, depois entra piano, né, e a voz do resto da banda no refrão, não só mais a do Mason, principalmente o Winwood, com aquela voz soul também, né, fazendo aquele coro, se destacando. Depois aquele solo de sax do Chris Wood, acompanhado de uma percussão ritmada e quebrada ao mesmo tempo, e o piano do Winwood vai preenchendo tudo aos poucos, puta doideira. A gente chapa porque também se tratava de uma galera igualmente chapada, né? Que nem a gente. Mas na versão do Cocker, né? A música começa com um riff de piano desde o início e percussão, né? E a voz entra depois e o clima é de festa, goró e lisergia. Isso traz à tona também as épocas, né? Enquanto a original do Traffic é de 1968, a do Cocker foi lançada em pleno ano de Woodstock, né? Em 69. Foi gravada em 68, mas lançada em 69. Depois foi tocada ao vivo no Woodstock e depois em 72 ele gravou de novo. Dá pra sacar que a levada do Joe Cocker, ébria assim, né, embriagada, né, em que a pergunta vira a afirmação, você está se sentindo bem, eu não estou, é diferente poeticamente da canção do Traffic. A do Traffic, né, ela reflete uma antevisão de uma sensação de angústia frente a um sonho que se dissipa, né. Enfim, uma música onde a geração inteira do Flower Power se reflete, né, através de um lamento individual amoroso, ou a Dylan seguindo a viagem do podcaster, enfim, e tal. Já o Cocker, ele pega a esteira da euforia do Woodstock, né, e insere a ressaca que vem depois, enfim. A euforia do Woodstock tava no Traffic também, porque é 68, o universo, assim, O verão do amor, né, tava acontecendo, né, tinha acontecido em 67 na Inglaterra e tal. Se a antevisão da angústia e de um fim do sonho já estava na versão original do Mason, na do Cocker, estava assim nas ressacas posteriores. Vamos dizer, a guerra do Vietnã nos anos 70 vai se tornar de fato uma vergonha mundial, né? Já era, mas enfim. E isso vai levar à sua derrocada. Depois vem o Watergate e etc, etc, etc. Quando eu falo que o som mesmo insere uma poesia diferente, falo porque na música com o Cocker essa repetição do refrão ganha algo quase de transe. Imagina alguém breaco, chapado e muito louco perguntando o tempo todo se você tá bem, falando que não tá e que tá começando a bater uma bad trip e talvez ele quisesse que você tivesse como ele, porque muita gente está se sentindo como ele e talvez você está bem significa ele tá mal, porque a tua loucura gostosa parte da mesma celebração de onde vem a bad dele, e quem sabe a bad dele ainda vai te contaminar, vai, mas mesmo assim a gente vai passar por isso com uma dose ainda maior, a dose precisa ser maior, a festa do sonho dos anos 60 que vai continuar até o começo dos anos 70, mas depois de cair legal, né, o sonho acabou, enfim. Eu puxo a sardinha pro Traffic porque eu amo, mas eu preciso dizer que essa versão do Cocker conta com o Laudir de Oliveira na percussão, que tocou com o Sérgio Mendes e muita gente. Enfim, conta também com o Art Butler no piano arrasando, e é um groove assim mais sincopado, né? O do Traffic é mais torto, o Cocker é mais assim... virtuoso, mais exuberante e tal e tudo mais, mas o do Traffic... É igualmente sofisticado, né, falando musicalmente, e pra mim com um feeling menos óbvio. Nesse disco do Cocker, toca uma caralhada de gente, né, e até o, que é o With a Little Help for My Friends, né, até o Steve Winwood toca no órgão, mas não nessa faixa. Vamos fazer agora a comparação do que eu tô falando. Enfim, mas vamos agora para duas versões posteriores, acho que mais ou menos do mesmo ano. O Jackson 5 em 71, conferindo aqui, logo no início de carreira eles tocaram essa versão e foram apresentados em um programa por ninguém menos que Diana Ross. Mas a versão de estúdio sem apresentação é melhor para ouvir agora, porque ao vivo eles tocam, né, o I'll Be There antes e depois engatam no Feeling Alright, então é melhor partir dessa aqui. A do Jackson 5, né, eu vou dizer, pode conferir outro peso, talvez, ainda mais forte que a do Joe Cocker. A música foi composta originalmente por músicos, né, o Feeling Alright, por músicos daquilo que a gente chama de Blue White Soul, né, como a galera do Traffic. Depois, né, tem a versão de Joe Cocker, que é a mesma coisa, né, ambos frutos da invasão britânica, né, e da trajetória do blues inglês. Agora, então, ela ser gravada na voz de moleques pretos e não brancos amantes da música negra e que cantam soul, entendeu, que piram na black music, enfim, é gravada, né, por esses garotos que de fato comeram o pão que o diabo amassou e estão chegando no estrelato agora, depois das lutas pelos direitos civis, marchas, né, de Selma e Montgomery, depois de décadas de segregacionismo, leis de Jim Crow, e esses garotos chegam ao topo, mas e depois? A gente pensa na vida do Michael Jackson e sua relação um tanto quanto doentia com a imagem, os abusos que sofreu, as polêmicas em que ele se envolveu, e a pergunta continua: You're feeling alright? Feeling alright. I'm feeling too good myself. E agora a gente fala da versão do Grand Funk Railroad, né? Uma banda importante do hard rock americano. Uma versão em que o groove e o soul se juntam com esse hardcore, né? Uma versão mais hardcore do...
Errata do podcaster, errata do podcast. Não é hardcore, é hard rock. É esse louco disléxico que é esse podcast. É, eu me liguei só na hora de aprovar e eu tô longe do microfone. Então vai o áudio de WhatsApp mesmo. A versão do Grand Funk Railroad é uma versão em que o groove, né, e o R&B dessa música tal, eles se juntam, né, com esse hard rock. É uma música numa pegada mais hard rock, a la Led Zeppelin e de Purple, aí sim, hard rock, não hardcore. A gente não tá no universo do punk e do hardcore, né, que só vem muito depois. A gente tá muito antes disso. É, a gente tem que corrigir essas dislexias. Eu não consigo lidar com elas, não.
Esse blues mais pesado, esse pé no chão mais agressivo, essa guitarra mais pesada te perguntando no papo reto, you feeling alright? Esse rock pesado é do centro-oeste americano, é, enfim, não tem muito mais o que falar. Vamos para finalizar, citar algumas das outras versões da música. Three Dogs Night, gravaram em 69. Mongo Santa Maria, outro negro, e esse que vinha do jazz latino e depois foi se inserindo também no soul. Esse percussionista ótimo gravou em 69 também, né? Uma versão muito boa. O Chairman of the Board, banda de soul, outra pegada Motown também, trazendo toda essa euforia que eu falo do Jackson 5, né? O Cocker com o John Belushi no Saturday Night Live, com muita ironia. Tem uma versão também que o Dave Mason faz nessas sessões que os músicos fizeram durante a pandemia com o Sammy Hagar, do Van Halen, né? E o Mick Fleetwood e os Doobie Brothers. Além disso, tem versão do Paul Weller, né, do The Jam, do Style Conscio, que falamos aqui, Fud, Traffic, Winwood, Spencer Davis, Group, tudo e tal. Quando o Traffic foi eternizado no Rock and Roll of Fame em 2004, eles se reuniram todos novamente para tocar. Porém, o Dave Mason se recusou a tocar o clássico Mr. Fantasy no baixo, porque ele foi, segundo ele, né, obrigado pelo Steve Winwood a tocar, e ele resolveu tocar só o clássico do Feeling Alright, né? É, enfim, que é a música dele. Ele se ressentiu novamente do Winwood, porque ele disse, né, eu toquei guitarra boa parte da minha vida inteira, né? Enfim, inclusive no Traffic, eu toco muito bem e tal, e eu não queria tocar no baixo. O Winwood respondeu uma carta sua, levantando um pouco a bola do Mason, dizendo que o Dave era um grande guitarrista e músico, apenas foi o direcionamento do Traffic. Além disso, rebateu acusações de que todos no Traffic acabavam sendo os sidemans, né? Sidemans dele, do Steve Winwood. Ele disse que ele foi sideman muitas vezes no Traffic e fora do Traffic, e blá 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 blá. Aqui a gente não tá pra falar de picuinha, foda-se. Mas o Mason se ressentiu ainda mais porque o manager do Jim Capaldi pediu que eles tocassem a versão mais famosa, né, do Joe Cocker, com um piano e a percussão no início e não a sua voz. E o Winwood disse que isso não era coisa dele, ele mal conhecia a outra versão. Porém, o que a gente sabe é que eles seguiram a orientação. Eu faço jus ao Mason nesse podcast. Excelente músico e compositor com uma carreira solo ótima. Faço jus ao Traffic, ao Steve Winwood, né? E eu faço jus ao Traffic porque, pra mim, ele compôs a melhor versão, pra mim, mais sofrida, densa. Eu faço jus, né, ao Jim Capaldi, ao Chris Wood e a todos que passaram pelo Traffic. Eu faço jus, inclusive, não preciso fazer jus, porque isso aí tudo bem. Joe Cocker, mas eu adoro Joe Cocker, acho uma puta versão. O Grand Funk do caralho, o Jackson 5 do caralho. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse podcast, mais um podcast louco, muito louco. Enfim, se você gostou, manda aquela mensagem bacana pro podcaster e tal, que ele vai curtir, ele vai responder. Eu sei que isso nunca acontece, mas ele ainda espera esse recadinho de algum de vocês, tá bom? E outra coisa, enfim, eu acho que no próximo eu vou fazer do João Donato, o próximo é voltar ao formato álbum. Mas é isso. Enfim, tem mais uma coisa aqui que eu vou falar, é que o link das músicas é clicável no Spotify. Eu falei, né, pra mandar mensagem nas redes, eu tô lendo aqui. Enfim, e esse podcast é produzido, né, pela Baga Conteúdo, roteiro e apresentação de Pedro Schwartz, direção de Nilman Costa, edição de Felipe Caldo, arte Juliana Barbosa, da Criolá. E o Instagram, quem cuida é a querida Tainá Medeiros. E o Luiz Fujita, que estão mandando muito bem, tá bom? Beijo pra eles aí também, pra toda a galera da Baioque. É, isso aí, uma galera, meu, sensacional. Hoje o podcaster, ele tá muito afetivo. E é isso, um grande abraço!